UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 8 horas 34 minutos e comprometido, hora de entrevista. Você já ouviu falar no Outubro Rosa? O movimento nasceu nos Estados Unidos nos anos 90 e tem o objetivo de compartilhar informações e conscientizar a população sobre o câncer de mama. De acordo com dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. Até o final de 2014, são previstos mais de 57 mil casos novos de câncer de mama no Brasil, com risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres. Bom, e para saber sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, eu converso agora com a médica mastologista Débora Balabran. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Boa noite, Ana Paula. Obrigada.
Por nada. Bom, para que o ouvinte entenda hoje, a nossa entrevista ela vai ser um pouquinho diferente. Ao longo da nossa conversa, eu vou soltar algumas falas de algumas pessoas que nós entrevistamos ontem aqui nas ruas próximas do campus, com falas sobre dúvidas em relação ao câncer de mama, comentários e experiências. Então, a professora, a doutora Débora, ela vai comentar essas falas e aí a gente segue a nossa conversa normalmente. Bom, então nós vamos começar com a participação do senhor Corsino Casimiro. Vamos ouvir.
Não é mesmo câncer ou outro câncer? Porque dá câncer, né? No intestino, todo jeito. Numa perna que dá, né? Eu acho que quem tem câncer, como é que faz? Que o menino não pode mamar, né? Que pega. Capaz que pega, eu não sei. Eu não estou comprando uma vaca, né? Boi, não dá um marmite na maminha. Você não pode deixar o vizinho mamar ali. Mamar, me dá uma doença.
Bom, doutora Débora, como que é isso? Vamos por partes, né? Câncer, o câncer que dá na mama é o mesmo câncer que dá em outras partes do corpo?
No geral, não. Apesar de a gente ter assim, o mesmo nome para a doença, né? Chamar em várias partes do corpo câncer, a história natural, ou seja, a evolução dos cânceres nas diferentes partes do corpo é diferente, sabe? Então, assim, por exemplo, a gente sabe que o câncer de mama é menos agressivo do que o câncer de estômago ou que o câncer de pulmão, sabe? São doenças diferentes.
Bom, e em relação à transmissão, uma mulher que tem câncer de mama, ela pode transmitir a doença?
Não, de jeito nenhum. Nenhum dos cânceres é transmissível para outras pessoas, sabe? Na verdade, o que pode acontecer com a mulher é ela não conseguir amamentar naquela mama que foi acometida por causa do tratamento, por ter feito uma cirurgia ou pela radioterapia. Mas não tem contraindicação formal em relação à amamentação por causa de transmissão.
Bom, então, doutora Débora, o que é o câncer de mama?
O câncer de mama é uma doença relativamente frequente, né, entre as mulheres, que acontece na mama, geralmente se apresenta como um nódulo, né, e que tem tendência a crescer. Então, a gente precisa tratar essa lesão porque ela pode crescer e pode acometer outras partes do corpo.
E quais são os sintomas do câncer de mama?
Bom, no geral, os sintomas são sentir um nódulo, né, que é um caroço na mama, sangramento pelo mamilo, embora nem sempre seja câncer. O mesmo vale para o nódulo, a maioria dos nódulos não é câncer, mas ter nódulo pode ser um sinal de câncer, então a gente precisa investigar. Retração da pele, né, inchaço da mama, esses são os principais, assim, sinais e sintomas.
E qual que é o tratamento adequado para o câncer de mama?
A gente tem várias modalidades terapêuticas. No geral, o que a gente faz é um tratamento cirúrgico, né, que é retirada da lesão. Em seguida, geralmente faz radioterapia, em alguns casos, quimioterapia e hormonoterapia. Depende muito da fase em que a lesão é diagnosticada, sabe?
Pois é importante o diagnóstico precoce?
O diagnóstico precoce é muito importante. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais chance que a paciente vai ter de ficar curada da doença, de não ter maiores complicações, né, de viver por muitos anos.
Pois é, as chances de cura, elas são elevadas?
São muito altas, principalmente nas fases iniciais da doença, Mas mesmo para doenças, para tumores maiores, mais avançados, hoje em dia, com os tratamentos que a gente tem, a gente consegue ter uma sobrevida muito boa.
Uhum.
Chegando a 80% dos pacientes em 5 anos, mas isso com todos os estadiamentos juntos, né?
Entendi. E, doutora, como que é feito esse diagnóstico?
O diagnóstico, a gente começa pelo exame físico, né, da paciente, exame clínico, e a gente usa muito a mamografia, que é, inclusive, utilizada para rastreamento da doença, né? A mamografia tem a vantagem de diagnosticar lesões antes da gente conseguir perceber no exame físico. Esse é o grande benefício. E aí, tendo alguma alteração que a gente consiga perceber ou no exame ou na mamografia, a gente faz uma biópsia para confirmar o diagnóstico ou excluir.
Entendi. Bom, e doutora, o câncer de mama é uma doença, assim, exclusivamente de mulheres ou existem casos de homens que têm câncer de mama?
Também existem casos de câncer de mama em homens, mas a frequência é muito mais alta em mulheres. Ser mulher é o principal fator de risco para o câncer de mama. No geral, a mulher tem 100 vezes, o homem, desculpa, para cada 100 mulheres com câncer de mama, tem um homem com a doença.
E como que, no caso do homem, como, mais ou menos a mesma coisa que a mulher ou é uma coisa totalmente diferente? Assim,
é bem
o tratamento?
Parecido, na verdade. Não, é bem parecido. É bem parecido. É, a gente, geralmente o homem percebe um nódulo, né? Embora também no homem a maior parte dos nódulos não significa câncer. E o tratamento é basicamente o mesmo, é cirurgia e, se necessário, quimio, hormônio, radioterapia.
Bom, agora nós vamos para a nossa segunda participação da nossa conversa, tá?
Ok.
Vou soltar para a gente ouvir, depois eu gostaria que a senhora comentasse. Essa foi a Ana Conceição Fernandes e ela fala sobre a questão da prevenção. Vamos ouvir.
Nem faço, nem para mim, nem eu mesma, nem no médico. Eu não acho legal. Se tiver de acontecer, vai acontecer, entendeu? Eu não, nessa parte aí, eu sou bem relaxada pela prevenção.
Bom, doutora, qual que é a importância aí da prevenção? Como que ela pode ser feita?
Ana Paula, o principal da prevenção é exatamente o que a gente discutiu, de fazer o diagnóstico em fases mais precoces, né? Quanto mais precoce, mais fácil vai ser o tratamento. Não necessariamente a paciente vai precisar tirar a mama toda, né? Na maioria dos casos, a gente consegue preservar a mama, né? E basicamente é isso. Então, assim, o que a gente recomenda é que a paciente conheça a própria mama. Não necessariamente que ela faça o autoexame todo mês, sempre na mesma data, mas que pelo menos ela consiga perceber essas alterações, sabe? Se a pele está diferente, se tem alguma ferida, se apareceu um nódulo. Isso já ajuda bastante, a consciência da importância de conhecer a própria mama, sabe? Além disso, a gente recomenda também a mamografia no sistema público entre os 50 e os 69 anos de idade a cada 2 anos. Exatamente porque a mamografia ajuda a perceber lesões mais iniciais. Agora, isso a gente está falando de detecção precoce, né? De diagnosticar a lesão em fases iniciais. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir o risco de câncer de mama também, né? Hoje o que está sendo muito debatido é a questão da atividade física, que a gente fala para tudo, né? Para coração, para colesterol, para obesidade, mas também previne o câncer de mama. E evitar o alcoolismo, né? O alcoolismo também é um fator de risco, então, assim, acho importante comentar também.
Bom, e doutora, realidades assim como da Ana Conceição Fernandes, né, que nunca fizeram a prevenção, nem pensam em fazer, elas são mais comuns do que a gente imagina?
São comuns, mas eu acredito que essa realidade está mudando, sabe? É comum a gente pegar pacientes mais idosos que têm, assim, medo de ir no médico, às vezes elas não contam, elas estão com nódulo de mama, e aí elas ficam com medo de procurar o médico para tratar, e aí às vezes as lesões acabam ficando bastante avançadas. Mas isso está mudando, assim. Isso, pelo menos a meu ver, a situação tem melhorado, tem diminuído a frequência de mulheres que não vai ao médico para fazer exame, ou que não se conhece, né?
Uhum. Bom, agora, pensando aí no ouvinte que não sabe fazer o autoexame, A senhora poderia descrever? Será que a gente consegue assim, imaginar com uma descrição da senhora como que isso é feito? Em que parte da mama que se deve tocar? Você acha que seria possível fazer essa descrição?
Vou tentar.
Então vamos lá.
Olha, o ideal é evitar o período pré-menstrual. Então o ideal é no final da menstruação, porque no período pré-menstrual a mama está mais inchada, mais dolorida. E a gente pode ter uma sensação de nodo que na verdade não existe. A mulher vai deitar, o lado que ela vai examinar, ela vai levantar o braço daquele lado e vir com a outra mão, com a mão do lado oposto. Com os três dedos, o indicador, o médio e o anular, sempre com os dedos abertos. Ela nunca vai fazer o movimento de pinça, porque senão ela vai achar que tem nódulo lá onde não tem. E ela vai palpar toda a mama, de cima para baixo e baixo para cima, né? E o ideal é repetir isso de mês em mês, para ver se não tem alteração.
Uhum.
Mas não precisa ter essa rigorosidade. A gente sabe que o autoexame, nos grandes estudos, não mostrou assim, tanto benefício em termos de diminuir os óbitos por câncer de mama. Mas é importante porque muitas pacientes detectam câncer assim, elas mesmas, né?
Pois é, mas aí se identifica o nódulo, se identifica alguma coisa diferente...
Aí ela tem que procurar um médico para ele poder definir o que, que vai ser a conduta. A outra parte do exame físico é examinar a axila. Aí já vai ser em pé e com o braço daquela axila abaixada. Ela vem com a outra mão e palpa para ver se tem algum gânglio endurecido.
Sim. Pois é, ô doutora, a gente estava fazendo uma reflexão aqui na rádio, pensando nessa pauta. O homem, né, além dele também poder desenvolver o câncer de mama, ele também muitas vezes está em contato direto com o corpo da sua companheira, né? Seria interessante também que o exame de toque fosse ensinado para o homem? Seria interessante ele também contribuir aí nessa busca de alguma coisa diferente no seio da mulher?
Olha, eu não conheço assim... Nunca cheguei a ler sobre isso, mas o que eu já ouvi paciente falando que foi o marido que percebeu o nódulo, sabe?
Uhum.
Mas eu não tenho nada científico falando que um homem deveria conhecer a mama da mulher, não. Assim, nesse aspecto, né, de ele palpar e tal. É uma coisa mais, a gente chama de autoexame mesmo, né, porque ela se examina. Mas é uma ideia, a gente pode começar a propor.
É uma boa ideia, não é?
É uma ideia interessante.
Bom, agora são 8 horas, 46 minutos. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu estou conversando ao vivo com a médica mastologista Débora Balabran. Bom, Débora, agora nós vamos soltar a participação da nossa última contribuinte da nossa entrevista de hoje. E aí ela fala, na verdade, sobre a experiência dela em relação à prevenção. É a Sônia Elizabeth Gomes. Vamos ouvir.
Faça do câncer de mama, aquela manual mesmo, e faça aquela outra prevenção, mamografia. No meu caso, eu faço porque eu já tive parentes, né? Entendeu? Aí eu preocupo mais, né? A gente sempre tem uma tendência a alguma coisa, né? Lá, tipo, o pai que morreu, né? Com câncer de mama. Ela teve que fazer cirurgia, tirou os dois seios, né? E 3 anos depois ela veio falecer. Aí o médico chamou a família, né? E pediu para que todo mundo fizesse exame. Aí, de 5 anos para cá, antes eu não fazia todo ano, não. Mas de 5 anos para cá eu tenho feito todos os exames.
Bom, doutora, como... Primeiramente, essa questão familiar, assim... Se a mãe teve, se algum parente teve o câncer de mama, necessariamente a pessoa, né, o parente, ou o filho, ou o neto, também vai ter? Como é que é essa questão de parentesco, de gene?
Não necessariamente, porque a mãe teve, por exemplo, a filha vai ter o câncer de mama. Mas tendo um parente de primeiro grau, e o que, que a gente chama de parente de primeiro grau? A mãe, a irmã ou filha? Tá? A tia já é parente mais distante. A gente já não coloca na nossa conta de história familiar. Aí aumenta um pouco o risco dela. Principalmente quando a mãe teve a doença antes da menopausa. Então, aí a gente fala que o risco é um pouco maior. Mas o que que acontece? É o câncer mais comum em mulheres, como você falou, né? No início. Então, assim, a maioria, mais de 90% dos cânceres não tem história familiar. Nem mãe, nem irmã, nem filha que teve a doença, né? Agora, quem tem história familiar de parente primeiro grau, aí realmente tem que fazer um cuidado maior. Mas não necessariamente vai ter doença porque a mãe ou teve.
Então, as pessoas que não têm nenhum caso na família também precisam ficar atentas com essa prevenção, né?
Exatamente. Elas precisam fazer a mamografia conforme a recomendação, né? E, igual eu falei, conhecer o próprio corpo.
São 90% dos casos que não são no caso de parentesco?
Exatamente, que não tem história familiar igual a que eu descrevi. 90% não são familiares, né? Existem algumas síndromes familiares, né, de câncer de mama, mas não são comuns.
Bom, doutora, o que que desencadeia a doença?
Olha, tem muitos fatores que a gente sabe que aumentam o risco, principalmente fatores hormonais. Então, assim, ter a primeira menstruação numa idade mais precoce, né? A menopausa numa idade mais tardia, porque aí, como tem a ver com os hormônios femininos, né? A paciente fica mais tempo exposta a hormônios.
O que que seria uma idade precoce para menstruar?
Seria antes dos 10, antes dos 10 anos.
Uhum.
Tá? O que mais? Ter um fator de proteção seria ter o primeiro filho antes dos 25 anos, né?
Isso é um fator de proteção?
Seria um fator de proteção. Uhum. É um fator relativamente modificável, né? Mas hoje não é a tendência. A tendência é ter o filho mais velho, né? Um fator de risco agora, voltando para a questão hormonal, seria fazer a reposição hormonal na menopausa, principalmente por períodos longos. A gente sabe que, assim, é muito indicado porque as pacientes ficam sintomáticas nesse período, mas, infelizmente, assim, o risco de câncer de mama aumenta. Não muito, mas é um fator de risco. E um outro fator que diminui, de novo, seria a amamentação. Então, a amamentação também é recomendada para diminuir o risco de câncer de mama.
Bom, doutora, é natural, né, a mulher ela ficar fragilizada, né, depois da cirurgia, né, de retirada das mamas, no tratamento do câncer. O SUS, ele dá algum tipo de assistência psicológica?
Olha, isso varia de serviço para serviço, sabe? Não é todo serviço que tem psicólogo disponível para essas pacientes, né? Mas é uma coisa que a gente tem brigado para ver se consegue, né? Porque acho que faz uma diferença muito importante. Alguns serviços de oncologia têm, outros não, infelizmente. A gente pode tentar encaminhar pelo posto de saúde, né? Pela referência, pela unidade básica, aí a gente pode encaminhar.
Você acha, assim, que um acompanhamento de um psicólogo talvez poderia até contribuir, assim, no êxito do tratamento?
Eu acredito que sim. Porque, na verdade, você não está tratando só o órgão, né? Não é só a mama, você está tratando a mulher inteira, né?
Uhum.
E a mulher precisa estar envolvida naquele tratamento, né? Claro que, assim, no início ela vai ficar deprimida, né? Não é fácil, não é um diagnóstico simples, né? Mas é muito interessante ela ter esse tipo de acompanhamento para ver que, assim, que ela vai, que é uma fase ruim, mas que ela vai conseguir, né? Que ela vai tratar e vai ficar bem, vai ter o apoio. Eu acho interessante, sabe?
Bom, e em relação à cirurgia estética, né, reparadora, também é a mesma coisa? Varia de clínica para clínica, de hospital para hospital?
Varia, mas hoje, atualmente, existe uma lei que o SUS é obrigado a fornecer reconstrução mamária, por exemplo, para as pacientes que fizeram mastectomia. Se ela tiver condições de receber essa reconstrução. Não é todo serviço que tem, mas, assim, mesmo que a gente não consiga, no momento, fazer a reconstrução, a gente pode encaminhar a paciente para fazer reconstrução tardia.
Mas como que é isso? É de fácil acesso?
Aí é aquela questão do serviço que eu te falei, mas hoje a maioria dos serviços tem, sim, reconstrução disponível.
Mas é lei agora?
É lei. É um direito da paciente ter a mama reconstruída.
Ah, sim. Bom, agora sobre a cantora brasileira, né, a Rita Lee, ela passou por uma mastectomia, né, em 2010. E recentemente também nós vimos o caso da atriz americana Angelina Jolie.
Sim.
Pelo mesmo procedimento. O que que é a mastectomia?
A mastectomia é a retirada da mama toda. Porque a gente pode fazer uma tumorectomia, né? Ou setorectomia, que a gente fala, que é quando a gente tira a lesão com uma margem de segurança.
Uhum.
Né? A mastectomia é quando tira a mama toda.
E aí, como prevenção, nesse caso?
No caso da Angelina Jolie, sim. Por quê? Porque ela tem essa síndrome rara genética, que é uma mutação num gene, que ela tem uma chance de mais ou menos 80% de ter câncer de mama. Só que essa mutação é muito rara. Uhum. Então, assim, não é para todo mundo a mastectomia preventiva, né?
E como que ela tem acesso a essa informação? É possível?
Do teste genético?
Isso.
Olha, aí no SUS não tem, mas alguns convênios já estão fazendo esse teste. Mas também não tem tanta indicação para fazer esse teste. Você tem que ver a história familiar da paciente para saber se realmente ela tem a chance de ter essa mutação para fazer o teste, porque o teste é caro, não é um teste barato. E, na verdade, não é uma só mutação, são várias que você tem que pesquisar, sabe? Dependendo da história familiar. Então, assim, já é mais complicado.
Mas aí, nesse caso, se tem a possibilidade, é indicado fazer esse procedimento? Assim, elimina a chance
de ter,
né? Se essa
paciente tiver, por exemplo, essa mutação igual a da Angelina Jolie, que é do BRCA1, sim. O que está indicado é retirar as mamas preventivamente.
Bom, mas ainda é caro, né?
O que é caro é o teste, né?
O procedimento não é caro, não.
Não. Assim, é um procedimento que o SUS paga, né? Se a paciente realmente tiver comprovação. O negócio é que o SUS não paga, por exemplo, o exame, o teste genético.
Sim, sim. Bom, doutora Débora Balabran, muitíssimo obrigada pela participação da senhora, pelos esclarecimentos.
Obrigada a você, Ana Paula, foi um prazer.
Você quer deixar alguma dica, algum recado para os nossos ouvintes?
Ah, eu quero.
Pode ficar à vontade.
Já que nós estamos no Outubro Rosa, então, né, eu gostaria de lembrar dessas questões que eu falei, principalmente da atividade física, né, que é uma coisa assim, que antigamente a gente não recomendava tanto para prevenir o câncer de mama, mas agora a gente sabe que é também uma arma potente para evitar a doença. Então, eu queria que as pacientes ficassem com essa mensagem.
Tá certo, doutora. Ótimo. Muitíssimo obrigada, viu?
Obrigada a você. Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, nós acabamos de conversar com a médica mastologista Débora Balabran sobre o câncer de mama e sobre o Outubro Rosa. Uma das ações do movimento aqui em Belo Horizonte é a arrecadação de cabelos para a confecção de perucas para pacientes que lutam contra o câncer de mama. Os cabelos podem ser crespos, lisos, com químicas e virgens. Tá, o tamanho não deve ser inferior a 10 centímetros e é necessário que o cabelo esteja seco e preso por um elástico. As doações podem ser feitas até o dia 28 de outubro, das 8 horas da manhã às 6 horas da noite, no edifício sede do SESC. O endereço é Rua dos Tupinambás, número 956, no centro. E para outras informações sobre o câncer de mama e sobre o Outubro Rosa, ligue no Disque Saúde 136 ou acesse o site www.inca.gov.br. E como a doutora Débora indicou, exercício físico previne, faz bem para a saúde, para a alma e para todo o resto.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.